Hoje eu recebo aqui no estúdio da Rádio Marconi, pré-candidato a deputado estadual, o pré-candidato Guilherme Colombo, do PL, advogado, casado com a deputada federal Júlia Zanatta, que participa conosco aqui também durante vários momentos, e é com o Guilherme que nós vamos conversar agora. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo aqui na Rádio Marconi, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia a todos os seus ouvintes, uma satisfação estar aqui, né? Queria te agradecer primeiramente pela oportunidade, né? O rádio, que é um veículo tão importante para a gente fazer com que a informação possa chegar às pessoas. E para nós que somos pré-candidatos, né, principalmente de primeira viagem, esse espaço ele é tão importante para a gente fazer essa comunicação com os eleitores.
Bom recebê-lo aqui para conversar conosco também. Já na estrada, já cumprindo a agenda, não?
Já na estrada. Uhum. Desde essa semana, desde segunda-feira, percorri lá o Vale do Rio Tijucas, né? Uhum. Tijuca, São João Batista, Botuverá, Guabiruba, né? Visitando amigos, conhecendo as realidades e pé na estrada. Ontem estava em Orleans, agora saindo daqui estou indo para o Sombrio. Então estamos 100% dedicado a esse novo projeto.
O senhor cumpriu a agenda de Orleans ontem aqui, né?
Isso, Orleans. Uhum. Ontem o Gustavo ali assumiu a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Uhum. Gustavo Melo, que é do PL. Então estive lá prestigiando a posse dele.
Perfeito. Guilherme, claro que o ambiente político, as questões de gestões, não é um ambiente estranho para ti, muito pelo contrário, né? Estás inserido de alguma maneira, direta e indiretamente. Como é que funcionou, em que momento teve essa decisão de definitivamente, né, estar na condição de pré-candidato?
Bom, Joel, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Colombo, né? Eu sou natural de Criciúma. Uhum. Já morei em Uruçanga, né? Meu pai foi gerente do Bradesco aqui lá nos anos 90, então já tive a oportunidade de morar aqui, de morar em Orleans, né? Então a gente vai criando essa condição de meu pai ser gerente de banco na época permitia que a gente mudasse assim, a cada 3, 4 anos a gente mudava numa cidade, né? E meu pai foi vereador em Criciúma também, né? Faleceu em 2021, foi presidente da Câmara, vereador Júlio Colombo, lá do Rio Maina, né? Nasci, me criei no Rio Maina, meu escritório de advocacia era no Rio Maina. E desde 2019... a gente começou uma caminhada junto com a Júlia, né? A minha esposa, a deputada federal Júlia Zanatta, e a gente começou a fazer esse trabalho, primeiro com a candidatura dela a prefeita em Criciúma, em 2020, né? E depois em 2022, com uma campanha de sucesso, né? Digamos assim, para a deputada federal. Nesse meio tempo, a gente acabou já... Eu sempre falo um negócio, que em 2022, quando a Júlia foi candidata a primeira vez, era eu, a Júlia, um carro e um sonho, né? Então, tipo assim, a gente rodou esse estado, fez tudo junto, a gente então ajudou a construir todo esse mandato hoje que a Júlia tem, né? Eu sempre acabei fazendo parte porque Brasília, ela consome muito tempo do deputado, né? Uhum. Tem que ir toda semana. Por exemplo, ontem a Júlia chegou 2:30 da manhã em casa, porque, tipo, pô, vai até Floripa, pega avião, vai pra Brasília, fica a semana inteira fora, né? Então, alguém aqui em Santa Catarina tem que fazer essa sustentação pra ela, né? E eu acabei fazendo esse papel durante todo esse ano, todo esse mandato dela, né? Toda a parte de articulação política, enfim. E desde janeiro do ano passado, de 2025, que a gente resolveu encarar esse desafio justamente por toda essa construção que a gente fez.
Você falava do teu pai, do Júlio Colombo, né? Uhum. Que eu entrevistei várias e várias vezes. O que tu traz dele na política?
Eu acho que o maior ensinamento que eu sempre comento é a questão da palavra, né? Uma vez que tu deu a palavra para alguém... a tua credibilidade depende daquilo. Uhum. Né? Então, assim, tu ser um cara correto, um cara com caráter, e tendo palavra, né, a política te leva muito longe. Né? Não só na política, mas na tua vida pessoal. Né? Tu vê que hoje em dia, Joel, o que falta para muitos políticos é uma coisa tão simples chamada coerência. Uhum. A gente vê tanto político que fala uma coisa, que prega uma coisa, mas não vive aquela coisa, né? Então, assim, palavra, uma vez dada, né? Quando tu assume um compromisso com alguém, vai até o final, mesmo que aquilo te custe alguma coisa, mas vai até o final. Eu acho que esses ensinamentos, né, do meu pai, e o meu pai foi um cara que foi um grande entusiasta do Rio Mãe, né? Ele sempre quando falava, sempre quando dava uma entrevista, sempre quando se referia a alguma coisa, ele sempre fazia questão de colar o nome dele ao Rio Maina. Né? Então eu acho que essa identidade, né, local é uma coisa que a gente leva também. Então eu quero ser um representante aqui da região sul. Né? Como eu falei, já morei em Criciúma, eu moro em Criciúma, já morei em Orleans, Uruçanga. Então eu acho que essa identidade a gente tem que levar lá para a Assembleia para ter uma representação efetiva aqui da região.
Te mando um abraço, o vereador Ivan Vieira, que está nos acompanhando. Inclusive, ele registra aqui que o senhor João Guilherme foi importante nos bastidores em relação às agendas com o secretário Grando, em relação aqui à nossa rodovia dos Mineiros, né? Que você acompanhou isso também,
acompanhei, né, Guilherme? Acompanhei, né? Eu tive a oportunidade de estar com o Ivan e o pessoal ali. Não sei se foi uma ou duas vezes, a gente teve uma das reuniões, inclusive, que eu marquei lá para eles, né? Então, é isso que eu te falo, eu sempre participei de alguma forma e estou sempre participando, tentando contribuir com aquilo que a gente, né? Eu não tenho mandato, né? Mas sempre que me foi solicitado pelo Ivan ou por alguém, eu sempre procuro atender, dar uma resposta. Eu acho que isso é importante também, né? E mandar um abraço para o Ivan aí que está nos ouvindo.
Eu sei que, Guilherme, claro que nesse momento pré-eleitoral, né, algumas coisas até se repetem, especialmente as perguntas aquela história que é um pouco padrão, mas não tem muito como fugir, né? Especialmente para quem busca o primeiro mandato, que é aquelas questões de bandeiras específicas e tal, de defesa, de expectativa, de projeto. O que você fala nesse momento em relação aos seus pensamentos, tua leitura de projetos que possam avançar?
Ô, Joel, uma das coisas que eu mais tenho falado é o avanço da direita dentro do parlamento catarinense. Né? Eu acho que essa ocupação de espaços, né, para quem está ouvindo e não me conhece, a gente, tanto eu quanto a deputada Júlia Zanatto, nós somos muito amigos do Eduardo Bolsonaro. Né? E, inclusive, uma das conversas que eu fiz até chegar nesse ponto de maturidade de uma pré-candidatura foi com ele. Né? E ele sempre foi um entusiasta da minha esposa, né? A gente deve muito a ele por tudo que ele fez, toda a visibilidade que ele deu, né, para a Júlia na época, né? E isso foi muito importante. Então, ele sempre fala, ele assim, nós temos que ocupar os espaços os espaços de poder onde a gente tem condição de fazer isso, né? Então, a minha candidatura vem muito relacionado a isso. Né? Inclusive, eu estava vindo para cá agora recebi um vídeo de um casal de Jaguaruna, né, sobre a questão da vacina da Covid. Né? A deputada Júlia tem lutado muito contra isso lá em Brasília, né, contra a obrigatoriedade. E esse casal, eles fizeram um vídeo ali, eles estão relatando que eles foram multados em R$20 mil, mesmo eles tendo um laudo, né, de contraindicação da vacina. E aí eu fiquei pensando assim, pô, esse casal, ele foi multado e o Estado quer tirar dinheiro da família, né, para pegar para o Estado. Então, assim, qual é o benefício que está tendo para a criança esse tipo de processo? Nenhum. Muito pelo contrário, né, a criança está sendo punida retirando o dinheiro dos pais, que é quem sustenta as crianças, né? Quem banca a comida, quem bota comida para a criança, a roupa, né? A higiene, a educação. Então, assim, essas defesas das liberdades, né? Estou citando um caso específico aqui da obrigatoriedade da Covid, para que o pessoal entenda que nós seremos intransigentes com relação às liberdades individuais. Né? As pessoas têm o direito, né, de se entender que não é bom aquilo para o filho dela ou para ela, né, aquilo não pode ser obrigado. A gente faz uma defesa muito forte também da questão do armamento civil, né? Eu sou manejador de javali, caço, enfim, tem todas essas questões ideológicas, né, muito fortes da direita, mas também tem as pautas locais aqui, né, as nossas rodovias, a Rodovia dos Mineiros, né, agora a SC ali, a 108, está sendo duplicada, está, né, sendo revitalizada, né? Tem um anel de contorno ali de Cocal, enfim, são obras também que são importantes, né? Que vão acabar acontecendo, mas evidentemente, quanto mais pressão e mais representatividade a gente tiver aqui, né, melhor, né, porque o governador vai acabar sempre escutando, né, os deputados que ficam lá mais incomodando, né. E uma coisa que é interessante, que a deputada Júlia fez, quando você se elege, existem dois caminhos, né, ou você cresce no mandato ou você se afunda, né, e graças a Deus, com muito trabalho, né, com uma dedicação e trabalho, a deputada Júlia cresceu muito, né, e é isso que a gente quer fazer também, quer entregar. Eu lembro que quando ela assumiu, ela falou assim, o meu compromisso é fazer valer cada dia que eu tiver lá no parlamento para quem me colocou lá, né? Então, uhum, é isso que as pessoas podem esperar de mim também, né? Já faço isso, né? E sem dúvida, com o mandato de deputado, vamos fazer muito mais, trabalhar muito mais aqui pela nossa região e para garantir todas essas coisas que eu falei, né? A nossa liberdade, tudo isso vem sendo muito atacado. E às vezes as pessoas falam, eu vejo os comentários de rede social, né? Mas não adianta ficar só falando, adianta, né? Falar adianta. A rádio aqui é uma voz, a rádio, por exemplo, é uma voz, né? Não é uma voz política, digamos assim, mas é uma voz importante. Uhum. E quando uma rádio encampa uma bandeira, por exemplo, ela vai, ela fala, até que a gente consegue. Então é importante a gente ter pessoas lá falando aquilo que a gente pensa e defendendo aquilo que a gente defende.
Uhum. São 9h20 da manhã, eu estou conversando com o Guilherme Colombo, pré-candidato a deputado estadual. Guilherme, o senhor falava agora há pouco da relação da deputada Júlia, sua também, com a família Bolsonaro. Faço questão de evidenciar isso, porque o mundo é feito de relações, de proximidade também, uhum, né? Desde a época do presidente Jair Bolsonaro.
Sim.
Como é que funciona isso e de que maneira isso pode contribuir? Nós temos Flávio Bolsonaro numa possibilidade real, né, de eleição. A própria ligação com o governador Jorginho Melo também. O lado importante desta relação também, como é que funciona?
Primeiro eu quero falar que o Flávio vai ganhar a eleição, né? Eu tô convicto disso, eu tive com ele nos Estados Unidos na semana retrasada, né? Eu e a Júlia estávamos no CPEC lá, que é um evento, uhum, conservador, o maior evento conservador do mundo, né? Que participa o presidente Trump, enfim. E o Eduardo nos convidou para estarmos lá e nós jantamos na casa do Eduardo, eu, o Flávio, a Júlia e o Eduardo e a Heloísa, nós jantamos nós cinco. Uhum. E assim, eu fiquei impressionado com a confiança do Flávio de que vai vencer as eleições, né? E assim, há 3 meses atrás, ô Joel, a gente não tinha uma luz no fim do túnel. Uhum. Né, porque nós não tínhamos um candidato definido ainda. Se eu não me engano, foi no finalzinho do ano ali que o Jair Bolsonaro escreveu uma carta em que avalizou o nome do Flávio. E assim, o Flávio tem se mostrado um cara competente, né, que tem domínio de conhecimento, que sabe do que está falando, né. Ele tem um outro perfil assim, um pouco diferente do Bolsonaro. Ele é um pouco mais político, tal. Ele está fazendo algumas alianças políticas nos estados, né. E ele vai ser pragmático e eu acho que esse caminho que ele está tomando vai colocar ele na presidência da República. Do outro lado, né, o desgoverno do Lula, né, roubo dos aposentados, né, que a gente não pode esquecer. Olha como é importante isso que eu acabei de falar, do poder da fala, né, da gente falar tudo aquilo que está acontecendo. O simples fato de ter alguém falando isso, de que a gente não pode deixar impune esse roubo dos aposentados, esses escândalos do Banco Master, né? Ontem saiu aí agora uma reportagem que o Alexandre de Moraes e a mulher compraram, sim, 24 milhões de imóvel à vista, né? Se fosse o Bolsonaro, meu amigo, já tinha gente presa, já tinha busca e apreensão, né? Já tinha a Polícia Federal batendo na porta, mas, né, são os intocáveis, né? Então, assim, a gente não pode ter medo de falar essas coisas, a gente vive num país livre. Então, essa proximidade que a gente tem com o Flávio, com o Eduardo, né, com certeza vai ser benéfica para o nosso estado, porque são os caras que vão estar tocando lá, né? Quem acompanhou recentemente, por exemplo, o problema do Morro dos Cavalos aqui, Né? A gente viu que foram 3 anos de promessa. Né? Ano passado o ministro veio aqui, quis falar mal do Jorginho, né? Disse que não tinha obra, que não sei o que, que ia fazer o túnel. Né? Agora chegou esse ano, né? E não vai ter túnel. Né? Não vai ter túnel porque não teve acerto com a empresa lá. Então, assim, promessas, promessas, promessas. E tudo isso é muito por revanchismo político. Né? Porque é isso que esse governo que está aí hoje faz. É perseguição, é revanchismo. Eles não querem saber de Santa Catarina. Né? Então, tanto eu quanto a deputada Júlia, o governador Jorginho, né, tendo essa aproximação com o Flávio, né, com o Eduardo também, tenho certeza que vai ser importante e vai render bons frutos aqui para Santa Catarina, né, e especialmente aqui para o Sul também.
Aproveitar o gancho até a título de curiosidade. O Eduardo está bem lá nos Estados Unidos? Como é que ele está?
O Eduardo, assim, a mulher dele está com as contas bloqueadas, ele está com o passaporte cancelado, né? Ele não pode ver o pai dele, não vê o pai dele mais de um ano, né? Por uma perseguição injusta e arbitrária. Então, assim, na medida do possível, está bem. Né? Porque o Eduardo é um cara muito, muito desenrolado, assim, né? Ele é um cara que bem relacionado, né? Tem ótimas relações no Oriente Médio, por exemplo, com sheiks, príncipes, né? Inclusive já tive a oportunidade de estar com um sheik do Bahrein, né? Que são pessoas que têm uma alta importância, né? E tudo isso graças a essas conexões que ele tem no mundo inteiro, né? Então, na medida do possível, ele está bem. Mas eu quero que ele volte para cá, ele é importante, né? E o Flávio ganhando a eleição é a garantia, né? Ele sempre tem dito, essa eleição não é só uma eleição, é uma decisão da minha vida, de saber se a minha filha vai falar inglês pro resto da vida ou se a gente vai voltar pro Brasil. Né? Então...
Ô Guilherme, a gente tem uma imagem muito clara de perfil. A deputada Júlia, ela nunca foi de fugir de conflito, de ideias, de muito pelo contrário, né?
Nunca.
Pelo que eu observo também, o teu perfil também não é diferente. Vai nessa linha também, né?
É isso aí.
Sobre os assuntos mais sensíveis possível, inclusive.
Não, é que tem uma frase que diz o seguinte, isso eu levo, a gente leva para a vida, para a política, né? Que diz o seguinte, aquele que tem medo da derrota não é digno da vitória. Né? Então acho que a gente não pode se omitir diante de abusos, arbitrariedades. Né? A nossa luta é sempre para que as pessoas sejam livres para empreender. Né? Não estou falando só de liberdade com relação à questão da vacinação, né? Mas para empreender, né? Para educar os seus filhos. Né? Por que o Estado tem que ser sócio dos nossos negócios? Né? Quando tu toma uma lata de cerveja, por exemplo, para quem está nos ouvindo, 56% daquela lata é imposto. Né? Então as pessoas, às vezes, elas não sabem o quanto que elas estão pagando de imposto. E isso vai empobrecendo cada vez mais a nossa população. Né? Inclusive, uma das coisas que eu quero levar para a Assembleia Legislativa, Joel, é essa questão tributária. Santa Catarina tem se destacado em várias frentes. Né? Segurança, melhor qualidade de vida, pleno emprego. Só que tem coisas que nós podemos avançar, por exemplo, redução da carga tributária. Né? Existem impostos estaduais, né? O ICMS, o ITCMD. Então, assim, existem impostos que são estaduais e da nossa competência, que a gente não precisa de autorização do governo federal para mexer. Então, se a gente tiver essa condição e essa chance de estar lá na Assembleia, eu penso que nós temos que levantar esse debate e nós temos que ser um Estado que vai ser pioneiro na redução de impostos. Porque a gente só vê aumentar impostos. Né? O governo Lula aumentou impostos a cada 37 dias, por exemplo. A reforma tributária vai colocar o Brasil tendo o maior IVA, que é o imposto, né, de valor agregado, do mundo. Né? Então nós temos que trabalhar contra isso, porque isso escraviza as pessoas, isso empobrece as pessoas. Hoje no Brasil, 90 e poucas milhões de pessoas recebem algum tipo de auxílio do governo. Né? Isso não é tirar as pessoas da pobreza, isso é manter as pessoas na pobreza. Porque um programa social, ele só é bom, a gente consegue medir ele se ele é bom ou não pela quantidade de pessoas que saem dele, não pela quantidade de pessoas que entram nele. E a gente vê que o Bolsa Família cada vez aumenta mais. E se está aumentando é porque as pessoas estão cada vez mais pobres.
Que leitura o senhor faz da Assembleia nesses últimos anos? nossa Assembleia do Estado?
Eu acho que o governo Jorginho Melo foi um governo muito, muito tranquilo, né? Uhum. Eu acho que um governo que entregou muito para a sociedade catarinense, por isso que eu vejo uma Assembleia que ela teve uma participação importante nessa construção do governo Jorginho, porque deu essa sustentação. Uhum. Né? Não, é uma Assembleia que não oferece oposição hoje ao governo, né? A maioria dos deputados que está lá faz parte da base do governo, e todos esses projetos importantes, Estrada Boa, né? Enfim, agora que está chegando aqui também para a gente essas obras, principalmente da Rodovia dos Mineiros, aqui, uhum. que foi uma luta grande, né? E eu acho que tudo isso a Assembleia deu essa sustentação, né? Mas eu penso que ela pode ser mais ativa nesse sentido, Joel. Né, que eu falei de usar a palavra, de trazer esses debates. Né, então, eu acho que a gente pode avançar muito, né, principalmente fazendo esse combate de tudo que está errado aí no nosso país, porque, assim, não adianta a gente dizer, mas isso não é competência da Assembleia. Não, é competência, sim, de cada brasileiro. Né, uhum. De cada brasileiro se indignar, se revoltar, né, e combater esses abusos, né, principalmente do governo federal, que tem cometido aí contra as pessoas, contra o trabalhador, contra o empresário, né? Quem é empresário que está nos ouvindo aí sabe a situação que está. Eu tive agora lá em Guabiruba, falei com vários empresários lá, agricultura, setor têxtil, e assim, a gente sabe o que as pessoas estão passando, né? E onde a gente fala assim, o pessoal fala assim, eu estou esperando chegar ao final do ano para ver o que vai acontecer, porque o cara não quer mais investir, né? O cara não sabe se fecha, se não fecha. Então, assim, por isso que é importante essa caminhada também que a gente está fazendo, né, para ouvir as pessoas. Né? Eu acho que é mais importante do que tu falar, é ouvir, saber onde o calo está apertando, porque é isso que a gente tem que levar lá para a Assembleia para debater.
O senhor falou da vitória do Flávio Bolsonaro, isso vale também para o governo do Estado, no caso do Jorginho?
Ah, sem dúvida, né? O governador Jorginho tem feito um bom trabalho, né? Em Santa Catarina, tem estado muito presente aqui no Sul, né? Uma coisa que a gente não via antes, né? Antes nós tínhamos um governador que era de Tubarão, né? Mas que mais se escondia do que aparecia. Então, assim, o governador Jorginho, apesar de não ser do Sul, está muito presente aqui no Sul. Inclusive, eu acho que domingo ele vai estar aqui, eu recebi uma mensagem agora. Não foi uma mensagem da assessoria dele, mas foi do pessoal lá do PL de Sara, que domingo tem a festa está acontecendo a festa da Divina Misericórdia. Sim. Lá no santuário. Uhum. E que provavelmente no domingo o governador vai estar ali. Então, assim, está muito presente aqui. Não vejo um candidato hoje à altura para fazer alguma sombra pro governador. Então, acredito que tem uma eleição bem encaminhada, mas a eleição sabe como é que é, né? Uhum. A gente que acompanha, que trabalha, a gente sabe que a eleição ela é voto a voto, né? E se tu não trabalhar, uhum. e se tu não fazer a coisa acontecer, tu pode cair numa situação difícil.
Sim. Ô, Guilherme, como é que está essa costura também com a própria base, né? A gente sabe numa candidatura federal, mas estadual também, que é o caso, né? Que é o teu caso, o apoio de vereadores, né? Temos o próprio PL com a sua bancada aqui em Uruçanga, mas enfim, isso vale para todo o estado. Como é que está esse alinhamento? Porque essa base, esse apoio também, estou usando vereadores como exemplo, é fundamental numa candidatura, não?
É e não é. Né? Em 2022, quando a Júlia se elegeu, nós tínhamos o apoio de um vereador, do Ermo. Né? Então, então, assim, para tu ter uma noção, sim. De se isso faz diferença, sim. ou não.
Seria melhor se tivesse, digamos não, assim.
É porque assim, ó, a figura do vereador, a figura do vereador, ela te dá uma expectativa de uma votação no município, uhum. né? Eu acho que aí nada além disso.
Se imagina, né?
Eu tenho um vereador em Criciúma, então eu imagino que eu vou fazer 1.000 votos. Um exemplo, né? E se eu não tenho nenhum vereador em Criciúma? um negócio que é um pouco mais difícil de tu medir. Uhum. Né? Mas assim, a Júlia, apesar de ter o apoio em 2022 de um vereador, né, que é o Fabiano, lá do Ermo, mandar um abraço para ele, inclusive, ela fez 111.588 votos. Fez votos em 294 municípios, dos 295, só em um que não. Uhum. Então, evidentemente que com um mandato, né, tu acaba tendo mais visibilidade, tu acaba firmando mais parcerias. Hoje a gente tem uma rede política maior, né, mais capilarizado no estado, né? Então, isso é importante, né, principalmente para mim, que não tenho mandato, uhum, né, ter um apoio aqui em Uruçanga, na Içara, em Orleans, né, enfim. Mas assim, a nossa campanha, o Joel, ela é muito feita de pessoas e de apoios espontâneos. Né? Por exemplo, aqui em Uruçanga tem o Toninho lá da Vinícola Amazon e a Patrícia. Uhum. Né? Pessoas que são entusiastas, que gostam, né, que a gente tem uma relação, mandar um abraço para eles, inclusive. Né? E essas pessoas que na eleição passada fizeram a diferença na nossa campanha. Não foi só vereador, só prefeito, né? Mas pessoas que tinham um sentimento, que tinham uma vontade, que acreditaram na Júlia e que hoje, se tu perguntar, vai dizer assim, bah, como eu acertei a minha escolha na eleição passada, né? Uhum. Então isso nos orgulha muito, porque o nosso jeito de fazer política é assim, construindo relações. Não é, ninguém é obrigado a apoiar a Júlia, apoiar o Guilherme, né? Eu acho que as pessoas têm que querer estar junto conosco, né? Então, justamente porque acreditam, porque veem o trabalho que está sendo feito, e isso não tem vereador, não tem prefeito que substitua esse sentimento, sabe? Porque assim, todo mundo é um pouco político, né? Às vezes a pessoa fala assim, tá, mas eu não sei fazer nada, eu não sou político. Assim, não, mas tu é político, né? Todo mundo tem uma relação com pessoas, tem uma rede de contatos que às vezes a pessoa não... O fato de tu ter um cargo ou não, não quer dizer que tu é menos ou mais político que alguém. Todo mundo vive isso, respira isso, então a nossa campanha é feita assim, feita de pessoas, né, que acreditam, que lutam.
É natural pensar que o eleitor da deputada Júlia será eleitor do pré-candidato Guilherme Colombo?
Oh, acredito que uma parte sim. Acredito que uma parte sim. Até porque, como eu te falei, a gente já construiu um caminho junto.
Por características, né?
Uhum. Sempre que a Júlia estava lá, né? A Júlia veio fazer uma visita aqui em Uruçanga. O Guilherme sempre estava junto lá, de uma forma ou de outra. Uhum. E depois o contato, eu sempre ficava fazendo também, assim, em muitas situações, esse meio de campo, né? Uhum. Né? Então, acredito que a gente vai fazer uma campanha bem colada, bem, bem forte, né? Para, como escrever um... Esses dias fizeram uma postagem dizendo que eu vou ser pré-candidato, um portal de esquerda, Esquerda Pensante era o nome do... Né? Não, nunca vi Esquerda Pensante, né? Mas assim, o nome do perfil era Esquerda Pensante. Aí tava lá, assim, se vocês querem encrenca, agora vai ter em dobro. Né? Tipo assim, o cara tá fazendo uma propaganda lá gratuita, né? Então, uhum, assim, eu acredito que sim, muito desses votos vão vir naturalmente, né? Mas a gente não espera por isso, a gente vai fazer isso acontecer, né? Uhum. Porque, como eu te falei, tem que trabalhar, tem que estar na rua, tem que estar dando a cara, tem que se colocar à disposição, porque é isso que vai fazer a diferença.
Uhum. Guilherme, claro que na condição de deputado estadual tem a visão do todo, né? Agora, a gente sabe, e é uma verdade, né? Quando a gente ouve... Poxa, como é bom morar em Santa Catarina, as potencialidades, tudo isso é honesto e legítimo. Pegando aqui o sul do estado, apesar de todas as situações positivas, mas ainda há boas coisas a se fazer, né? De necessidade, de infraestrutura. Tem coisa para percorrer ainda, não?
Ah, sim. A gente está vendo agora o que está acontecendo aqui de obra, né? Uhum. A gente vê como o nosso sul aqui ficou um pouco para trás, uhum, né? Principalmente pela questão da BR, né? Eu acho que é um exemplo muito clássico, né? A BR-101 no trecho norte, ela foi duplicada muito antes do nosso trecho sul. E isso acabou bombando aquela região. Uhum. Né? Hoje Por exemplo, assim, o pessoal sempre fala Morro dos Cavalos, Morro dos Cavalos, Morro dos Cavalos, né? Morro dos Cavalos é importantíssimo, né? Mas se tu for lá para a região de Itajaí, lá tem trânsito todo dia, né? O Morro dos Cavalos, geralmente, quando quebra um caminhão, quando tem uma ocorrência, né? Então, assim, nós temos problemas de infraestrutura, temos bastante, principalmente no nosso interior, né? Que até por conta dessa questão da reforma tributária, Joel, os municípios, eles vão ter que ter uma vocação maior para a questão turística, né? Porque é onde vai, acaba ficando o imposto. Então, essas pavimentações do interior, acessos, né? Tudo isso é importante, e a nossa região ainda tem muita estrada de chão aqui, né? Principalmente essas regiões que a gente pensa em desenvolver o turismo. Então, é importante sim que o Sul, né, tem esse protagonismo maior, né? Como eu falei, apesar do governador não ser do Sul, está muito presente, tem feito muita obra aqui no Sul. Então, eu acho que a gente pode avançar muito nessas questões aí.
Muito bom. Fechou, 9:40. Conversei com o pré-candidato a deputado estadual pelo PL, Guilherme Colombo. Guilherme, bom te receber aqui. Muito obrigado pela gentileza. Temos mais tempos aí avançando, conversaremos mais vezes.
Obrigado pela oportunidade, né? E quem não me segue aí, quiser me seguir nas redes sociais, é Guilherme, no Instagram é Guilherme Colombo SC. E lá a gente fala um pouco de política, mostra um pouco da nossa vida, e para que as pessoas também conheçam mais, né? Eu acho que é importante ferramenta para conhecer os candidatos, né? Pesquisar, saber o passado, saber quem é, o que fala, o que defende, para depois não votar errado e reclamar, né?
Obrigado, Guilherme, pela presença.
Obrigado e fiquem com Deus.